Quero desejar aí já a todos uma excelente semana e, abrindo a semana, né, passar algumas informações aí, decisões do Executivo. Estivemos reunidos ali com a professora Nilci, secretária de Educação, que está aqui conosco, e também com o secretário de Administração e os servidores da Secretaria de Educação, fazendo um planejamento sobre o retorno às aulas que já aconteceu e agora preparando para o retorno do transporte escolar.
Bom, e de repente, secretária, houve alguns questionamentos durante esses últimos dias sobre o pessoal da Escola Moacir Castanho, e não sei, e vai lá para o Bonopai, vai para onde. Como é que está essa situação? O que é que dá para se colocar, principalmente para o pessoal aqui da Zona Sul que utiliza essa escola? Bom dia.
Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Navarro. Bom dia, ouvintes. É sempre uma alegria nós da Secretaria de Educação estar aqui presente para esclarecimento, embora as portas da Secretaria estejam sempre abertas para qualquer questão que queiramos saber. Em relação à Escola Moacir Castanho, tudo o que aconteceu lá de reforma não foi suficiente para que pudéssemos retornar com as aulas lá. Aliás, ela continua em reforma, já tem uma empresa responsável para começar os trabalhos. Então, a Escola Moacir Castanho ainda não temos uma visão rápida de retorno para o prédio. Então, conversando com o prefeito, com o secretário de administração, resolveu-se em procurar até encontrar um local em que essas crianças pudessem ser alocadas para o retorno gradual das aulas, né? Então, realmente, neste momento não é o período integral, porque, como eu já disse anteriormente, nós vamos sempre devagar e com cautela, porque nós estamos enfrentando aí uma doença a nível mundial, onde se conhece pouco. Mas não podemos ficar paralisados, como eu já disse, isso. Então, a Escola Moacir Castanho, o prefeito, juntamente com os demais secretários, conseguiu alocar lá na Unopar. Tá? Então, os nossos alunos da Escola Moacir Castanho estão começando as atividades por lá.
Agora, pessoal, não é reesquentar um assunto, mesmo porque quando nós tivemos o problema da Santa Terezinha, nós falamos, nós temos aqui o CEP, que é bem mais perto aqui, né? Estava próximo aqui da Santa Terezinha. E ali estaria o CIEP mais próximo. Aí surgiu que não poderia por causa de escada. Então, é um problema isso, que tem escadaria ali que não pôde daquela época?
Não.
Tem alguma coisa nesse sentido ou não?
A questão do CIEP, Osvaldo, é bem fácil de entender. O CIEP tinha disponibilidade de apenas 11 salas, e num período do dia.
Ah, tá.
Num período só. E o Moacir Castanho, ele tem dois períodos, né? Manhã e tarde. Uhum. Então, foi essa questão que impediu que nós fizéssemos no CEP. Nós trabalhamos com a possibilidade do CEP, trabalhamos com a possibilidade do SESI. O SESI é um problema jurídico, um problema da lei que foi doado
mesmo
lá no passado.
Mas parece que está parado aqui lá, né, prefeito?
Nós estamos em negociação ainda com o SESI. Ela vai se estabelecer, mas demanda um tempo ainda por questões jurídicas. E a Unopar foi, assim, o que foi possível, até por conta de que recebeu no passado a Escola Leda de Lima Canário. Exato. Quando foi também feita a reforma da Escola Leda de Lima Canário. Então, foi possível estabelecer ali por conta dessa questão. O CEP, então, não é por questões de escada, por questão estrutural, é questão, sim, do período que eles poderiam se fornecer, só um período do dia.
Agora, só para a gente, a situação lá do SESI, prefeito, como é que está aqui? Não pode ser acampado pela Escola Bela Vista ali mesmo, porque há um projeto de há muitos anos que a gente está aguardando, já vai virar novela de ter uma nova Escola da Bela Vista,
a nível do Estado. Tem até um terreno ali próximo que estava destinado para essa escola. Nós entramos em negociações com o Estado, mas o Estado não liberou para construções de unidades escolares ainda esse ano, né? Nós fomos atrás para ver, o terreno está doado, havia ali uma questão da escola do Quadro Negro, que é aquela ação do Ministério Público,
tá
do GAECO,
ainda, né?
E ainda está nesse impasse, né? para poder decidir. Estamos ainda em negociação, vamos continuar em negociação com o Estado para trazer uma nova escola.
Boa, né? A gente não perdeu o SESI e poder colocar ali dentro.
Correto.
Do SESI, porque ali seria uma baita uma escola, vamos dizer assim.
Estamos em conversa com o SESI, o presidente Carlos Walter, né, nos recebeu. Houve um impasse jurídico ali, mas nós vamos continuar as tratativas para ver se conseguimos trazer a escola SESI para nós fazermos uso no município.
É, porque ali cresceu aquela área ali e a nível de
São
estrutura...
Teodoro, são vários bairros que estão surgindo ali, tem loteamentos lá, o Castanho, tem o Paris, que também tem um loteamento lá previsto, e nós necessitamos ali de alguns institutos do município. Postos de saúde, creche, nós vamos ter que aumentar, porque a creche do Bela Vista
também
não vai suportar a demanda e uma escola.
E a estrutura é pequena, né?
É pequena. Nós vamos ter que fazer alguma intervenção ali para trazer uma escola melhor ali,
maior. E aquele espaço do SESI seria muito bem-vindo, né?
Nossa, já está pronto, né, Oswaldo?
Está tudo pronto, você não tem que mexer.
É, e com estrutura de esporte,
sim,
uma quadra, um campo, né? E a gente está em tratativa. Em breve devemos ter uma
que
solução.
Hoje se despende, se perde muito mais dinheiro para trazendo o pessoal para comprar, tem que levar para a escola lá, para a escola cá. Né?
Sim.
Se gasta muito mais do que, na verdade, né, se
correto,
pudesse acampar aquilo ali.
Uhum. É, se tudo der certo, nós vamos conseguir, junto à coordenação do SESI, a presidência, a sessão de uso ali.
Bom, professor Nelson, e como é que fica a situação para esclarecer para os nossos ouvintes? Está tendo um ônibus, vai levando esses estudantes, sim, que estão participando, como é que está?
Sim, o ônibus pega as crianças e alguns professores na porta da escola e leva, por sinal, entra dentro do pátio da Unopar, onde seria menos risco de criança atravessar a rua e assim por diante. Então, já começou hoje, já levou hoje, né, esses alunos com segurança.
Agora, há sempre aquela celeuma em tudo que vai se fazer, né? E é lógico que a população cobra, e é lógico com todo o seu direito, mas é lógico que tem algumas coisas que não dá para se fazer de imediato, né, prefeito?
Oswaldo, professora Nilce sentou com a comunidade escolar, fizeram um plano de biossegurança, certo? Estabeleceu-se ali a volta do ensino escolar com um horário de 1h50, sem o recreio, sem a distribuição de alimentação, até por conta de que precisaríamos ter um feedback. Fazer essa volta, né, estabelece 1h50, esses alunos voltam para suas casas, vem uma nova turma, a higienização e tudo mais, né? Foi feito como um modelo para que nós pudéssemos voltar. Inclusive, quero até parabenizar a professora Nelci, das 21 cidades da MUNOP, né, é a única que tem esse plano. Ela foi até, recebeu elogios da comunidade escolar da MUNOP por esse plano que foi realizado, né, e também pela questão do trabalho nas redes sociais que estão sendo feitos pelo município, a cartilha que foi estabelecida. Não há, nos municípios das 21 cidades da MUNOP, não tem um plano como foi feito aqui em Bandeirantes. É claro que é um plano que foi estabelecido para você sentir. Veja bem, nós temos uma vacinação hoje, está em 29 anos de idade, né? 28
hoje.
O Estado estabeleceu como meta de vacinar a população até 18 anos até o final de agosto. Isso com a primeira dose, certo? Teria que aguardar ainda também a questão da segunda dose. Então nós estamos estabelecendo, Oswaldo, uma meta. Nós queremos voltar com um período integral, não somente 1h50, mas os alunos que vierem, por exemplo, na segunda-feira, eles vêm, ficam a manhã toda, né, recebem o transporte escolar e voltam para suas casas no horário normal, que é meio-dia, né, no término do turno escolar, certo?
E seria para setembro.
Estamos estabelecendo isso para setembro, é uma meta.
Uhum.
Nós estamos trabalhando duro, estamos fazendo um PSS para motoristas, né? Nós tivemos um concurso público que não supriu as vagas de motorista, havia 32 vagas, somente 29 foram preenchidas. Desses 29, alguns vieram, depois pediram demissão, né? Então se exoneraram. Outros que tinham aposentado também se exoneraram. Hoje nós teríamos uma deficiência de 10 motoristas. Estamos fazendo um PSS para contratação, né? Aos moldes do PSS que foi feito na cidade de Londrina, certo? Mesmo porque, Oswaldo, a Lei 173, o pacto federativo que o Bolsonaro fez, impede o município de fazer concursos, contratações. Sim. De outro modo. Então, nós fomos buscar e o modelo que nós encontramos foi o PSS, tá? Nós poderíamos fazer credenciamento, mas não seria muito atrativo, Oswaldo. O salário seria só o salário. Já no PSS, nós podemos pagar o salário e o auxílio alimentação, o que cria um atrativo maior para motoristas.
E tá? A pretensão de quanto se fazer isso, prefeito?
O PSS já está na Câmara para ser votado. Deve ser feito agora, esse final de mês, começo do mês de setembro. E aí a contratação, estabelecendo para o mês de setembro.
Aquilo que tem hoje, dá para começar já em setembro a volta às aulas?
Não,
com transporte?
Não é suficiente. Não é suficiente. Né? Nós perdemos, como eu disse, nós temos uma deficiência, uma carência de 10 motoristas. 10.
Agora, como é que ficaria, a pessoa está perguntando, a zona rural, como é que fica, secretário?
A zona rural, os professores e as direções de escola já estão indo. Na verdade, a gente sabe, para aquele aluno que mora longe da escola, nesse momento, né, a gente não pode, com o transporte, ir lá buscar esse aluno para trazer até a escola. Mas, assim, dentro, na medida do possível, eles estão sendo atendidos, né, e escalonadamente, também não pode vir todo mundo de uma vez, exceto aquelas salas de aulas cujo número de alunos é pequeno. Então, o transporte para o aluno ainda não tem.
Porque, veja bem, porque tem alguns bairros que é aquele negócio, né? Que nem o pessoal diz, ah, o bairro Cabiúna tem transporte de aluno bandeirante. Por que o Menezes não tem? Porque lá, se explica nisso, porque o Menezes tem a escola lá, né?
Exatamente, do ensino fundamental 1 e 2.
Então não precisa vir para o município. Então é só responder aqui, até responde agora. Situação dos universitários. Nós temos o Javaldão no par, né, período noturno. De repente muita gente questiona, ah, está indo as crianças para dar UNOPAR, mas na verdade essas crianças vão durante o dia e a UNOPAR atende à noite,
Na verdade é assim, a criança vai no período da manhã e da tarde. Exato. Inclusive o prefeito foi muito sensível em relação ao número de funcionários para a higienização de todo o prédio para a chegada dos alunos da noite, higienização de todo o prédio para a chegada dos nossos alunos que vão estar numa ala em segurança.
Porque, na verdade, o pessoal fica, ah, mas e o transporte para o universitário? Ainda não estão funcionando as universidades, né? Então, não adianta nem se preocupar com isso agora, né? A preocupação Exato. Maior agora é dentro do município, né?
Exatamente.
É por escala, né? Nós vamos gradativamente e gradualmente implantando aí a volta em cada setor. As escolas particulares de primeiro grau e segundo grau, o ensino fundamental e segundo grau voltaram, né? Não necessitam do transporte público, né? Eles têm o transporte particular e agora nós implantaremos a volta do ensino municipal, o estadual já está voltando, né? E agora estabelecemos essa meta de poder fazer o retorno do transporte escolar. Veja bem, Oswaldo.
E mesmo o estadual, prefeito,
poucas cidades voltaram, né, o transporte.
Mesmo estadual, nós precisamos também de ter transporte, né?
Também vai precisar.
Nós temos aí o próprio sertãozinho para vir para a cidade.
Mas, né? Oswaldo, nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma logística.
Sim.
Como é que nós vamos saber, num ensino escalonado, em que não pode ser 100% presencial, como é que o motorista vai saber quem é que ele vai trazer? É essa logística que nós precisamos encontrar.
Que não teve, né?
Que não teve.
Desde o início. A nível das escolas estaduais.
Exatamente, porque a escola estadual lá vai escalonar os seus alunos, né? E como é que logística nós vamos encontrar para trazer esses alunos? Então, nós estamos estudando, né, Jair? Nós temos lá na Secretaria a equipe de transporte. Lá no núcleo de Cornélio também tem a equipe responsável pelo transporte. E lá na Secretaria de Educação também. Então, nós já estamos aguardando uma reunião com esse pessoal de Curitiba. Vamos ver que sugestão ou que logística ele nos apresenta para que a gente possa ir entrando no eixo, porque o nosso objetivo é aluno dentro da escola, não é? Nós não queremos um aluno fora da escola, nós não queremos nos isentar do transporte escolar, porque ele também é necessário para que a educação aconteça. Então, tudo isso com muita calma, com muita segurança, porque nós pensamos na saúde dos nossos estudantes também.
Mas para isso precisa ter, né, toda a higienização.
Sim.
O protocolo de biossegurança tem que existir. Não adianta só no papel
só
também.
Só no papel não resolve.
Porque verdade. A gente está vendo muito, a gente está vendo, pelo menos a gente de fora, não sei se eu estou errado, posso até, acredito que eu posso estar até errado, mas de fora a gente vê que no papel só, porque no, na prática geralmente.
Ah, você precisa ir lá na escola.
Não, estou dizendo em termos de transporte.
Ah, né? Bom, no fazer, transporte
olha,
tudo
vamos
bem.
Fazer, vamos abrir tudo, mas e daí?
Não, gente, que logística. Então nós vamos lá na escola escalonar por metro quadrado da sala de aula. Então vem. E lá no transporte, entra todo mundo, 14 dentro de uma Kombi, um ônibus com cheinho, e daí?
Mesmo, né? Porque o governo também liberou agora para aumentar o número das salas de aula, né?
Sim, mesmo.
E diminuiu o espaço também.
Exatamente, Oswaldo. Mesmo assim, 50% dentro da sala de aula. Dessa escola, daquela escola, da outra e da outra. Mas quem vem com quem? Com qual ônibus? Eu, na minha visão simples, eu penso assim, ó, que nós vamos chegar transporte escolar com pouquinha gente e outros superlotados.
É porque, entendeu? Na verdade, quantos alunos nós temos hoje na rede municipal?
3 mil alunos, 3.008 para ser mais exato.
3.008, vamos lá. Então aí nós vamos ter 1.502 alunos
circulando
dentro das escolas. Então põe tudo logo uma vez.
Pois é, e daí? E a responsabilidade da segurança com a vida dessas crianças fica com quem?
Não, mas é que eu estou colocando. Exatamente. Você põe 50%, 50%, 50%, como põe tudo uma vez.
Né? Ah, Oswaldo, depende da metragem da sala de aula.
Tá, mas o que eu estou dizendo é que se é para botar 50%,
então põe
coloca tudo de uma vez. Né? Pelo menos nós vamos ter a criança, mas. Porque hoje o problema maior não vai ser agora. O problema não é agora. O problema é daqui 4, 5 anos, essas crianças, a hora que elas estiverem num outro nível de escola.
A minha esposa é professora do estado, Oswaldo. Tem salas que tem quase 40 alunos. Como você coloca 40 alunos numa sala de aula, né? Ourinhos, por exemplo, Oswaldo, voltou, né? Só que Ourinhos, a vacinação já chegou em 18 anos de idade.
Sim.
Então você tem uma imunização maior, você tem uma segurança maior para poder retornar. Nós descobrimos que Santa Fé, a secretária de educação de lá, Oswaldo, é irmã da falecida dona Maria Calil Sambon. E ela estava conversando comigo dizendo que voltou. Só que a cidade é de 11 mil habitantes, tem 1.100 alunos, duas escolas municipais e três CMEIs. Veja como é muito mais simples você poder tomar uma decisão. Bandeirantes, nós acabamos de, a professora Neuci acabou de relatar que nós temos 3 mil alunos só na rede municipal, né? E temos ainda o transporte estadual. Então são mais ou menos 1.700 alunos, se não me engano, Neuci.
Exatamente,
que dependem do transporte.
Do município, sem contar o estado, entendeu? Então é muita gente para ser transportada e muita irresponsabilidade da nossa parte colocar todo mundo, faz a higienização na escola tudo certinho, depois põe tudo dentro do ônibus ou tudo dentro da Kombi, o que não resolve nada, né, Oswaldo?
É, porque o projeto de biossegurança no papel é uma maravilha.
É uma maravilha.
E olha, falar para você que nas escolas municipais a gente está seguindo a rigor.
Eu tenho a impressão que nas escolas estão sendo seguidas, mas eu digo como
entendi.
Chegar esse pessoal na escola.
Exatamente.
Vamos colocar, vamos voltar as aulas aqui na UEMP. São ônibus que vêm de não sei da onde. Como é que você vai controlar tudo isso aí?
Exatamente. Isso. Centraliza aqui 20, 30 cidades ou mais.
E não tem como.
E de vários estados, Oswaldo, porque tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente de Santa Catarina que estuda aqui na UEMP.
Não, aí não tem o controle.
Não tem logística, né, Oswaldo, para isso.
Se para aqui, para o município, já é difícil, imagina se for fazer para todos.
Exatamente. Eu acredito que nenhum dos 21 municípios da MUNOP voltou até hoje, porque não sentiu essa segurança. Né? Voltou às aulas, em sistema híbrido, mas o transporte escolar, eu não tenho conhecimento de nenhum município que conseguiu ainda retornar.
Mesmo porque hoje tem um que fala assim, mas a criança é até criança indo com Covid na aula. Mas você vai saber? Como é que vai saber?
Mesmo que você faça a medição, a aferição.
E a medição, eu acho que isso aí eu também, eu acho que é um engodo danado isso também, né? Porque vamos falar bem a verdade, a pessoa, se ela tiver com febre, não vai a lugar nenhum.
Não vai
a lugar
nenhum. Exatamente.
Ela não vai a lugar
nenhum. Nem e dá fica, conta. Fica,
é. Não é verdade.
O estado de ânimo da pessoa
não é totalmente diferente.
Não, é.
Então vamos lá para o que foi direcionado mais uma vez para explicar para quem está chegando agora, né? Definição das escolas de massificação e o transporte e a volta às aulas no sentido maior aí de como ficou definido agora pela manhã. Secretário e prefeito.
Ó, resumindo, a escola Moacir Castanho está alocada na Unopar. Existe o transporte que pega a criança na frente da escola e leva até lá na unidade escolar e depois traz de volta novamente. Tá? O nosso ensino agora ele é remoto e presencial. O trabalho do nosso professor duplicou, porque agora ele atende presencialmente, mas não pode esquecer daquele que não está vindo na escola, porque quem não mandar o filho também assina um. Tanto quem manda como quem não quer mandar o filho, assina a responsabilidade. Então a escola já sabe quem vem e quem não vem, está escalonando com esses alunos. Então o ensino está acontecendo da melhor forma que a gente pode fazer com que aconteça. Porque nós temos excelentes diretores e professores nas escolas. Agora, quanto ao transporte escolar, segundo o prefeito vai reforçar, nós temos uma meta que ele retorne. Mas para que ele retorne, nós vamos precisar de uma logística muito grande, que até agora ninguém que a gente saiba encontrou, né, prefeito?
Correto. Né? Não há um padrão, não há um parâmetro assim que a gente possa servir como referência para nós. Nós estamos buscando as cidades que já retomaram, né, para poder fazer o nosso próprio planejamento aqui de retorno do transporte. É bom lembrar que o município tem mais de 40 veículos que fazem o transporte escolar. Então são aproximadamente 20 do município e mais 24 contratados, né, que fazem o transporte escolar. Então nós temos que ter essa segurança e estamos já em estudos para fazer a retomada do transporte.
A previsão para a escola lá do Beto Teixeira, tem uma previsão para término daqui lá, prefeito? Não tem.
A Moacir Castanho, a reforma, né?
A reforma.
Vale lembrar, Oswaldo, que essa escola vem com uma reforma desde o ano passado. Infelizmente, a empresa não foi muito séria, não fez um bom trabalho.
Como a maioria delas, né? Vamos falar bem a verdade.
Infelizmente, nós conseguimos recuperar a Zumira, que estava indo no mesmo caminho. Fizemos tratativas com a empresa que ganhou, a PRP, e ela realizou a obra a contento. Ontem, sexta-feira, eu assinei o recebimento definitivo da obra, né, ela já vai ser finalizada. A creche também, o CMEI, lá do Rotary, lá na Vila Pompeia, também conseguimos, em tratativas com a empresa, concluir a obra. Já assinei também o termo de recebimento definitivo. Somente essa obra, infelizmente, do Moacir Castanho, que a empresa não correspondeu. Nós conversamos com eles, mas infelizmente a empresa não correspondeu. E pelo jeito também havia vícios na licitação que foi feita. O projeto estava incompleto, não havia previsão de parte elétrica. Não havia previsão. Hoje, se você chegar na escola Moacir Castanho, Oswaldo, o nível dos corredores está 30 e até mais de 30 centímetros de diferença para entrar nas salas de aula. Foi preciso fazer rampas em quase todas as portas de salas de aula para que os alunos entrassem. Então ficou uma espinha de peixe com rampas de acesso para cada sala de aula. Né? Então, equívocos, erros que foram fizeram parte do projeto e que impediram o retorno agora. Nós vamos ter que retomar
esses essa erros na elaboração ou na construção
do projeto? Na elaboração do projeto e na construção. Havia erros de ambas as partes. Né? O projeto não contemplava essa elevação do nível do corredor e também não contemplou a parte elétrica. Né? E aí nós vamos ter que refazer todo. Agora, o prefeito, projeto já está pronto.
Até uma sugestão assim dos ouvintes que fazem aqui, eu não sei qual é o termo da lei, mas esses pequenos reparos, assim, quando se tem que contratar,
sim,
não tem como se fazer com um mês que pode se cobrar um pouco mais deles? Do município, próprio
micro,
município.
Microempreendedores
do município. Principalmente pequenas reformas, como esse caso de escolas assim.
É, o existe alguma coisa que impede? O da Moacir Castanho, o valor não permitia.
Ah, não. Sim, mas é nessas outras.
Pequenas reformas é possível.
É possível.
Nós estamos buscando um padrão. Foi utilizado na cidade de Ibaiti. Nós estamos buscando um padrão para poder fazer contratações nesse sentido. É, pequenas empresas. Até porque, Oswaldo, o município hoje conta com 4 pedreiros.
Sim.
4 pedreiros, né? Então, não tem um contingente de funcionários, servidores, para poder fazer frente a essas obras. Então, realmente, nós vamos ter que fazer contratações para fazer essas pequenas reformas.
E mesmo porque daria emprego para quem está aqui dentro da cidade, né?
Sim.
Que trabalha aqui, correto, que vive aqui e que vai gastar o seu dinheiro aqui, né?
Correto. Nós já estamos buscando esse modelo, né? E Baiti tem essa contratação. É, manutenção, ele passa pela manutenção, sim, de prédios públicos, não só das escolas, mas também de unidades hospitalares, de saúde e todos os outros prédios do município.
É, o pessoal está dizendo que Cambará também é uma referência legal nesse sentido.
Ah, é? Nós vamos buscar.
Fala alguma coisa.
Quietinho hoje, né?
Você fica só quieto, sentado aí.
Boa tarde. Né? Boa tarde. Oswaldo, mas é só para ilustrar essa informação aí que chegou ali, que eu vi via WhatsApp, é a questão do... Nós tivemos já no início, já nesse tanto criando uma etapa aí, do Sebrae nos deu algum treinamento em relação a isso, né, Jair?
Correto.
Para implementar isso no município de Cambará, tem o pessoal fazendo o próprio Kleber, o pessoal da licitação tem conversado com o pessoal para tentar trazer esses modelos para Bandeirantes, para facilitar esse trabalho de aceleramento, dar mais celeridade em relação às licitações.
Que é, inclusive, já utilizamos um modelo na compra de peças de reposição de veículos, né? Um modelo que foi usado, eu não me lembro agora se foi de Andirá ou de Cambará.
É
Andirá, né? A prefeita Ione nos cedeu, né? O Kleber foi lá e nós usamos esse modelo de licitação que... para adquirir peças de manutenção dos veículos.
Surgiu uma pergunta que eu queria só fazer uma colocação. A pessoa perguntou sobre a Escola Santa Terezinha.
Escola Santa Terezinha,
até o Jasso pode complementar, é uma escola que ela vem já lá da outra gestão, sendo feita a questão da construção da escola, teve aquele incêndio e tudo mais, e ela vem sendo feita. Aí a pessoa fez uma pergunta, onde está sendo atendida a Escola Santa Terezinha? A Escola Santa Terezinha é no antigo, entre o Moretti, na ação social,
sim,
que é feito lá. Então existe um local sim atendendo a Santa Terezinha. Não existe, ela não está assim, os alunos de lá, dona Nelson, não está sem amparo nenhum. Existe um espaço
dedicado
lá.
Desde que aconteceu.
O sinal está indo muito bem, né, sim, pedagogicamente.
Não, e o espaço também está legal ali.
O espaço está tranquilo. Então não tem a Escola Santa Terezinha, ela não tem problema nenhum de espaço. Ela tem
e um ali, local. Ali foi possível alocar próximo, porque existia essa escola ali disponível, né, a Antenor Moretti. É, já no caso do Moacir Castanho, foi necessário usar a Unopar.
Agora, ali também na Santa Terezinha, tá indo a obra, prefeito. Como é que está a situação, aquela empresa? Porque o problema da licitação é essa, né? Você pega uma empresa aqui, aí dá um preço aqui, depois chega na hora, não aguenta.
Essa empresa que está lá, Oswaldo, é muito boa mesmo. Tem feito um bom trabalho, né? A gente tem visto a seriedade deles. Eles estão com a obra bem adiantada, né? O que nós estamos encontrando dificuldade é no governo federal de fazer os repasses, né? Nós conseguimos já a liberação em algo em torno de R$300 mil, né? Estava parado desde o ano passado, conseguimos. Eu quero agradecer ao deputado Diego Garcia que interviu para que esse recurso fosse liberado, né? E ele está empenhado para liberar uma nova parcela também, né? E essa empresa está dando celeridade. O que parou um pouquinho agora, Oswaldo, é por conta das esquadrias de metais. O que, que é? É janelas, portas, né? Porque a empresa foi ao mercado para comprar. As janelas, elas têm que ser no padrão ali da escola mesmo. Então tem que ser mandado fazer, não dá para comprar no comércio, né? Não existe pronto. E ela está encontrando dificuldades porque as metalúrgicas não têm matéria-prima para fazer as esquadrias, né? Então a própria empresa que está lá está encontrando essa dificuldade no mercado.
E essas quadrilhas vão ser feitas aqui ou não, prefeito? Ou não tem como saber? Não tem, né?
Nós não sabemos porque essa é uma escolha da própria empresa que ganhou a licitação, né?
É porque às vezes a pessoa fala, ah, mas nós temos no município várias metalúrgicas aí que poderiam ser utilizadas.
É. Eu acredito que eles devem ter buscado aqui também, local, para ver se conseguiam contratar alguma empresa daqui mesmo. Eu acredito nisso.
Mesmo porque é muito mais prático, né?
Vamos dizer. Seria,
é verdade. Uhum. É que você está aqui já não precisa vir de cidade de fora, né?
Uhum.
Agora, verdade. Ali também a gente vai falar bem a verdade, que ali vai uns 2-3 anos ainda, né?
Não. A empresa, se os recursos o governo federal liberar, ela pretende terminar no prazo de 1 ano, até junho do ano que vem, ela entregar
a
obra.
A gente fala do problema, né? Que aí o ano que vem tem eleição, aí já começa a parar tudo. Aí
de repente, Oswaldo, pelo fato de ter a eleição, libera recurso mais facilmente.
Mais facilmente,
Mas aí faltando 6 meses, o cara não pode liberar mais. Aí já vira
crise. Acho que, se não me engano, até março, né?
Até março.
Que
vem,
que
até março.
Abril que pode liberar.
Até março. Aí já entra um evento, se ganhar outro, entra outro, se continuar o mesmo, chega outro lá, aí até essa crise.
Mas se nós conseguirmos uma liberação de um valor maior até abril do ano que vem, nós temos também a parte
do município, né?
Do município, que é a contrapartida, eu acho que dá para fazer um bom trabalho daqui até lá.
Bom, prefeito, vamos liberar a secretária para almoçar em termos de educação.
Estou com fome, realmente.
Para a gente poder, eu acho que a gente tem mais uns 12 minutinhos para a gente falar de algumas coisas que, né?
Vamos ficar mais um pouquinho que o Oswaldo vai convidar a gente para almoçar, ô Nilce, né?
Não, convidar a gente convida, né? Convidar não tem um porquê não convidar, não é?
Verdade.
Às vezes descontrair um pouco, né? Porque a gente, verdade, é lógico que tem várias coisas no município que tem que ser colocado, mas não dá, no tempo que a gente tem, não dá para a gente falar de tudo, mas tem alguns pontos importantes que até a gente discutiu aqui esses dias sobre, principalmente porque nós temos aí nos próximos dias, tem algumas, sim, perguntas que o Cristiano já está doido, porque não, né? É que infelizmente essas coisas aqui não dá nem para a gente entrar aqui nas coisas do WhatsApp aqui, gente, porque a gente não, se nós formos entrar aqui, vamos entrar em assuntos que a gente já é primordial, que eu acho que é importante se colocar, nós falamos aqui e a gente tem que definir, porque senão é até a gente que está falho nesse sentido no âmbito da reportagem. Quando você fala uma coisa, você tem que buscar informação para colocar o outro lado, que é o caso também do que eu falei sexta, se não me engano, da entrada de se mexer no Conselho Municipal do Turismo. O que é que o senhor pretende fazer, prefeito? Mesmo porque nós temos a convocação, e aí, não, porque mudou uma letrinha lá, era com o MURB, entrou por agora coisa, não sei o quê. Mas mudou? Não mudou, é o mesmo conselho, só que vai ter, pediu um pouco mais de participação das pessoas, né?
Correto, Oswaldo. O turismo em Bandeirantes está virando uma realidade. Nós já tínhamos aqui bons restaurantes que são referência, o Cojó, o Ricanto de Itália, né, o restaurante da Invernada, né, o Rancho da Invernada, e também lanchonetes que atraem um grande número de moradores da região aqui, né. Inclusive ontem encontrei no Pesque Pague um amigo de Uraí que veio para cá passar o final de semana, né. Então Bandeirantes está criando essa realidade turística. Para isso, Oswaldo, nós precisamos envolver a sociedade como um todo, né? Precisamos qualificar taxistas, precisamos qualificar até mesmo os atendentes de loja, né? Os balconistas, os postos de combustível, toda a cidade, para que o turismo seja envolvido e Bandeirantes crie esse ar de cidade turística. Para isso, nós precisamos que o Conselho Municipal do Turismo esteja bem participativo, as pessoas que ali estão no conselho venham a participar. Então nós estamos fazendo uma reorganização no Conselho do Turismo, visando, porque o secretário de Indústria e Comércio e Turismo, Bruno Castanho, ele está fazendo um trabalho e está querendo incrementar, trazendo mais representantes de toda a classe da sociedade bandeirantense. Quero parabenizar ele. Nós estivemos lá na São Miguel Arcanjo, Oswaldo, falando com o padre Roberto sobre a pista de caminhada, que já está quase em fase de licitação. Falta só o parecer final da Caixa Econômica Federal e falar sobre a passarela. Havia um projeto da passarela da SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas ele não era adequado, porque era uma passarela aos moldes daquelas de metal que você vê nas rodovias, que cruzam as rodovias. Precisa ser uma passarela mais ampla, de concreto. A prefeitura está fazendo a licitação de uma empresa para fazer o projeto dessa passarela, para que a SEDU possa executar a obra, né, dessa passarela de concreto. Então nós estamos fazendo isso aí, são duas obras que vão vir de encontro a essa questão ali do perímetro da São Miguel Arcanjo e que vai atender também aquele empreendimento que está saindo, que é o Morro dos Anjos, o Resort, né? Vai ajudar também neste sentido, tá? E aqueles bairros que estão ali ao redor. Então nós, são duas obras que nós estamos já, uma encaminhada para poder disparar a licitação e a outra uma licitação de um projeto, tá?
Outra coisa de licitação, prefeito, subestação do funcionalismo público, salário, sim, aquela coisa toda, está se contratando uma empresa para fazer uma atualização dos cargos e salários, como é que está a situação?
São várias ações, Oswaldo, que nós estamos tendo, né?
Mesmo que
resta lembrar,
uma da semana passada, né?
Resta lembrar, Oswaldo, que nós temos exigências do Ministério Público e do Poder Judiciário quanto a desvios de função de servidores, quanto à unificação dos regimes, quanto a esse plano de cargos e carreira. A Nilce tem na rede de educação a necessidade de implantar uma gestão participativa, não é isso?
Isso mesmo.
É. Então são todos esses fatores que nos levam a trabalhar nesse sentido. Nós disparamos uma licitação para a contratação de uma empresa para um plano de cargos e carreira. Nós constituímos sexta-feira um grupo de trabalho dos próprios servidores que vão acompanhar essa licitação, essa empresa que vai fazer o plano de cargos e carreira, e também para estudar todos os elementos que dizem respeito ao funcionalismo. Reposição salarial, equiparação, progressões, todos os temas que estão ligados ao funcionalismo, bem como o concurso 01-2017, que ainda está em vigor, tem uma lista de chamada para ser feita, e mais um concurso para resolver o problema dos desvios de função que o Ministério Público exige de nós, que nós façamos frente a essa questão. Então, são muitas situações que nós vamos ter que resolver.
Os estagiários já estão sendo chamados? Como é que está a situação,
sim,
dos estagiários?
Nós já temos, o Reginaldo tem acompanhado, e a Neuci, que é da Secretaria.
Hoje, por exemplo, foram chamados mais seis estagiários. Aí, assim, para a parte da educação, nós estamos começando devagar e, à medida que for necessário, nós vamos chamar também.
É porque há uma preocupação que tivemos, né? Nós tivemos e nós temos ainda que praticamente um terço a ser chamado ainda, Reginaldo? Por aí?
Não posso garantir para você certinho se é um terço, se não é, porque é por departamento, né, Oswaldo? Então, por exemplo, saúde precisava de 25, já foram? Uhum. Né? Administração precisava de
20.
20
foi chamado os 20.
É, a educação, mais 30. Não estamos, digamos, com força total. Então, nós estamos chamando à medida que vai acontecer.
A necessidade, né?
A necessidade.
É, e essa necessidade, mesmo porque tudo, praticamente tudo parado, né? Vamos dizer.
Parado não, mas lentamente, com passos bem firmes.
Agora, outra coisa que chama atenção, né, nos últimos dias também, prefeito, é a situação que. Ah, olha, o governo lançou esses dias a os chamados cicloviários que vão ter, que foi lançado em Curitiba. Bandeirantes tem algum projeto?
Ciclorrotas.
Né? Bandeirantes está nesse ciclo, tem algum projeto nesse sentido? Tem alguma informação? Mesmo porque os bicicleteiros. E a nossa ciclorrota, vamos entrar? Não vamos? Bandeirantes tem algum projeto nesse sentido? Entre as 80 cidades?
Nós estivemos junto ao governo estadual bem no começo do ano, quando nós entramos, e falamos sobre essa ciclovia, né? Até foi um pleito que os vereadores fizeram para fazer ali na estrada da Iara, né? Deixamos essa demanda lá com o governo do estado, mas assim, naquele momento não houve assim uma manifestação do Estado da possibilidade de fazer, certo?
Isso que é uma obra muito cara.
É uma obra cara, é uma obra cara. O que nós estamos fazendo, Oswaldo, é disponibilizando ali no Jardim Paraíso, na Carmelo Comegno. Se você estiver lá, você vai ver que nós já fizemos a preparação do terreno. Naquela margem da ferrovia, desde o cruzamento lá da Avenida Bandeirantes com a Francisco Pereira, né? Francisco Antônio Pereira, desde aquele ponto ali até o final do San Rafael, vai ser feita uma pista de caminhada ali, né?
Ali tá, assim, já está sendo feito um calçadão ali.
Já.
Existia
já
um calçadão, mas que não era um calçadão assim.
A intenção futuramente é ligar depois a Carmelo Comegno, que é a continuidade ali, que vai até a Zenaplast, e fazer uma rota ali, ligando todo esse trajeto até o Parque do Povo, né? Para que as pessoas possam fazer caminhada e também uma ciclofaixa, tá?
Esse calçadão já começou ali, né?
Já começou, já está fazendo a terraplenagem ali, as máquinas já estão passando lá. O passo seguinte é vir com a pedra e depois a camada de asfalto.
Ô, prefeito, a situação é lógica, não dá pra gente falar tudo, já são 11h32 e a gente, como é escravo do tempo, a gente sabe disso, que se a gente for entrar em tudo que tem que ser falado, né?
Verdade.
Mas a preocupação maior, grande aqui, é que a gente vê de tudo que se fala aqui, é sobre casa popular. Como é que está a situação disso? Tem alguma notícia hospiçareira para a nossa comunidade ou não?
Tem. Nós temos uma área que está sendo já adquirida, né? Nós já mandamos para a Câmara Municipal o projeto, pedindo autorização para aquisição. Já há o consentimento da família, né, para negociar a propriedade com a prefeitura. E tão logo nós obtenhamos a autorização do Legislativo, nós já tivemos tratativas com a Coapar, né? A Coapar foi quem nos orientou a procurar primeiro a área. Então, logo o Legislativo nos autorize, a gente vai buscar de novo a Coapar para fazer as tratativas de começar os projetos para a construção.
Esse terreno seria que qual parte da cidade, prefeito?
Zona Sul.
Na Zona Sul.
Na Zona Sul.
Zona Sul, compreendendo aqui, então, Juntiara, esse lado aqui.
Para esse, né, lado de cá.
É, porque a gente está vendo mais a parte norte da cidade crescendo, né?
Correto.
Norte não, lá é leste, né? Norte é cá.
Leste é onde nasce o sol, Zona.
Ultimamente, já está até perdido na
banda. Não.
É, porque na verdade é isso. O pessoal está perguntando sobre ciclovia. Vai ter também no São Miguel ali? Vai ter junto ciclovia?
Isso, essa pista de caminhada já prevê uma ciclovia em conjunto. Então, vai haver ali, né? E nós estamos, passou no Conselho de Trânsito do município, um estudo de uma ciclofaixa aqui também para o lado de cá. Né? Nós estamos em estudo para poder disponibilizar essa ciclofaixa aí.
E falar em faixas, já também tivemos aí o Conselho de Trânsito, eu falo esses dias aí, algumas mudanças a mais previstas para mudar esse trânsito de Bandeirantes ou não?
Sim, nós, uma vez implantado o Conselho de Trânsito, agora nós temos que pegar o plano diretor do município e o código de posturas para nós podermos analisar, porque havia a DRZ, que foi a empresa que fez o plano diretor do município.
Sim.
Ela previu ali algumas mudanças para o trânsito municipal. E nós vamos pegar esse plano e fazer um estudo aprofundado aí da realidade do município, né? E seria importante que a gente já fizesse agora nesse primeiro ano, o ano que vem, para depois a gente conseguir implantar essa mudança de maneira efetiva no trânsito do município.
Rapidinho, duas perguntas, prefeito. Situação do lixo. Nós estamos vendo, quebra caminhão, atrasa o lixo, traz o lixo. E parece que até no Diário Oficial tem um pregão eletrônico para compra. Isso, vai demorar isso ou não?
Não, a empresa já ganhou. Já ganhou. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano já deu o parecer positivo. Já saiu sexta-feira, o deputado Evandro Araújo me mandou, né, o parecer positivo da SEDU. E em breve nós teremos dois caminhões novos compactadores de lixo.
Que é aqueles que eram para vir, depois a empresa pediu um aumento e agora está certo.
Era para ser dois compactadores e um pipa, né? Uhum. Infelizmente, pela elevação dos preços, aí essa pandemia trouxe essa alta da inflação, nós vamos conseguir comprar só os dois compactadores de lixo, né? Ainda bem que ganhamos, numa emenda do deputado Felipe Barros, um caminhão pipa que supre a ausência desse um que nós não vamos conseguir adquirir. Mas em breve deve estar chegando aí, Oswaldo.
Para a gente fechar, pandemia, situação do decreto. Sai hoje alguma coisa, mesmo porque o nosso decreto foi até as 5 da manhã de hoje?
Isso, agora na parte da tarde nós vamos estar sentando para examinar de novo e rever se precisa fazer algumas mudanças. Eu creio que, a grosso modo, vai ser a manutenção com alguma outra mudança pontual.
Como o governo do estado mandou até o final do mês,
isso.
Deve seguir o mesmo ritmo.
Correto, correto.
Há algum ponto a mais que o que está pensando ou não?
Não, especificamente não.
Especificamente
não. Não pensamos. Não.
Alguma coisa mais, prefeito, secretária, Reginaldo?
De minha parte é só isso. Agradecer, Oswaldo, a oportunidade que a gente tem de vir aqui, que também é uma maneira de ser transparente e dizer para a comunidade que confie, porque nós estamos dando o melhor que nós podemos.
Reginaldo, alguma coisa que você queira colocar?
Eu quero agradecer também a oportunidade. Falei pouco hoje, mas é importante a gente estar sempre aqui acompanhando.
A gente viu acompanha. Que o senhor falou pouco.
Mas é bom a gente estar acompanhando e a gente está à disposição. É importante essa colocação da dona Neuci também. A gente ouve muita coisa algumas vezes, mas tira a prova real. É importante essa vira à tona. Eu vi alguns comentários de relação a transporte escolar e é importante tirar as informações corretas para depois não falar coisa que não tem nada a ver.
É, porque na verdade essa é a essência da notícia, você ouvir sempre os dois lados e tentar levar a informação. E é isso que a gente tenta fazer aqui, levar a informação para a comunidade, que é esse nosso trabalho e é isso que a gente tem que fazer, né? Mesmo porque muita gente fala, e o parque industrial, e isso, aquilo, e Parque Branco, não tem como a gente fazer todas as perguntas que vem, gente. Não dá, o tempo é muito curto. Prefeito, alguma coisa a mais?
Nós estamos marcando o nosso primeiro gabinete itinerante, agora para o dia 26 de agosto, uma quinta-feira, né? Estamos escolhendo o bairro ali que vai receber esse primeiro gabinete itinerante, com vários serviços que o município vai fazer nesses bairros, né? E vamos contar com a parceria de algumas instituições aí, como a Unopark, que já se manifestou em querer vir com a gente. E a semana que vem a gente vem trazer como é que vai ser o modelo desse primeiro gabinete itinerante.